O governo do Paraná lançou a segunda fase do programa Paraná Produtivo. Para saber mais detalhes deste programa, nós vamos conversar com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, secretário, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer poder conversar com vocês e sempre levar um pouco de informação.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista. Secretário, explica para a gente o que é o programa Paraná Produtivo.
Olha, Luciano, o nome remete à produção, né? A negócios, mas ele é muito mais do que apenas essa realidade. O Paraná Produtivo é, na verdade, um grande diagnóstico, um grande raio-x de cada região e a constituição das governanças regionais. A região de Maringá está muito habituada a isso, com o CODEM, que faz um trabalho maravilhoso há bastante tempo em Maringá, mas essa é uma prática que, infelizmente, ela não é madura em todo o Estado. Nós temos regiões muito, muito definidas, muito, muito conscientes da importância da governança, como eu destaco aqui a região Oeste, a região de Maringá, também a região Sudoeste do Paraná, que tem uma governança muito definida. E quando eu falo da governança, é a sociedade civil organizada. São universidades, associação comercial, conselhos da área social, toda essa turma reunida, apontando quais são as prioridades da região, colocando essas prioridades uma metodologia, e depois o Estado busca atender essas demandas com políticas públicas assertivas. Então, nós estamos, na primeira fase, nós organizamos as regiões que não tinham esse modelo de governança, e no dia de ontem nós fizemos esse fechamento. Agora, todas as 15 regiões, nós dividimos em 15 regiões do Paraná, vão ter suas governanças já pré-formuladas, né? Algumas já eram constituídas antigamente, como o caso de Maringá. Agora nós colocamos tudo isso numa perspectiva estadual, para poder avaliar melhor a qualidade do gasto, poder avaliar melhor as políticas públicas e, sobretudo, poder atender esses desejos e resolver alguns problemas históricos que nós temos em algumas regiões do Paraná.
E essa segunda fase tem um cronograma, um prazo definido?
Olha, Luciana, tem. Nós no dia de ontem anunciamos, nós definimos com cada região, estamos definindo 10 ações prioritárias, né? Duas dessas ações nós vamos executar a partir do próximo mês. Nós temos um ano aí de julho a julho para executar duas ações que as regiões selecionaram. E as outras oito ações nós vamos colocar no plano plurianual, que é o PPA, que é a Lei Orçamentária de Médio Prazo do Estado. Então isso nos dá, não digo a garantia, mas nos dá um conforto que aquela ação que foi escolhida, que foi diagnosticada pela região, possa de fato se tornar realidade, porque ela estará contemplada no orçamento estadual, dessa forma facilitando a possibilidade daquela ação ser executada pelas secretarias ou pelo próprio governo.
Então, cada região teve 4 propostas selecionadas, 4 ações?
São 10 propostas selecionadas por região.
Ah, 10, tá? É verdade. 10.
Mas duas serão já executadas nesse primeiro ciclo, nesse primeiro ano, agora de julho de 2023 a julho de 2024, né? Então, nós estamos agora num processo de ajuste fino dessas propostas e elas vêm de encontro ao que a região quer. Essa é uma forma de planejar de baixo para cima. Não é que meia dúzia de técnicos dentro de uma secretaria aqui em Curitiba que vai definir os desígnios de Maringá, de Londrina, Ponta Grossa, Pato Branco. É o processo ao contrário. É a região que se organiza, aponta suas prioridades, coloca quais são as ações que necessitam ser realizadas. E depois a gente faz esse filtro aqui, naturalmente respeitando o orçamento do Estado, mas a gente faz esse filtro para que aquela ação possa ser contemplada nesses 4 anos como um instrumento de planejamento a médio prazo que reflita os interesses de cada região do Paraná.
Então, 2 ações realizadas até julho de 2024 e as outras ações incluídas no PPA?
Exatamente isso. 2 agora nesse primeiro ciclo e as demais serão incluídas no PPA para que tenha o recurso carimbado para que a execução possa acontecer no médio prazo, e dessa forma a gente vai atendendo as regiões, e naturalmente quando a gente fala atender a região, é atender a população, né? De cada região, e nada mais justo e nada mais sábio do que esse planejamento ser feito na ponta. São as pessoas que vivem em Maringá que sabem o que a região precisa, são as entidades de Maringá, um exemplo, né? Que sabem o que a cidade e o que a região necessita. Então, eu digo sempre que é um grande tradutor. Eu tenho utilizado a expressão que é um Waze, né? É um grande Waze orçamentário que vai nos conduzir, do ponto de vista financeiro e fiscal, por esses 4 anos.
O senhor pode dar algum exemplo de propostas feitas?
Sim. Sim, veja bem, Luciana, nós estamos fazendo uma reflexão profunda porque foi apresentado agora o novo censo IBGE. E nesse novo censo tem algumas novas características. O Paraná tem um processo de fluxo migratório das pequenas cidades para as grandes cidades. Então, vou dar um exemplo aqui da região de Maringá. Maringá, Sarandi e Paissandu são cidades que cresceram, né, ao entorno de Maringá. E, entretanto, as cidades mais afastadas, cidades menores, acabaram perdendo população. Esse fenômeno aconteceu em Maringá, aconteceu na região de Londrina, na região de Ponta Grossa, onde as cidades chamadas Polo têm sido atrativas para grande parte da população, por outro lado, reduzindo esse crescimento das pequenas cidades. Então, isso nos traz duas perspectivas diferentes. A primeira é que as grandes cidades vão precisar de mais infraestrutura, mais escolas, mais creches, mais investimentos em mobilidade urbana. E, por outro lado, as pequenas cidades que reduzem de tamanho acabam perdendo receita, que é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. E, geralmente, nas pequenas cidades, é que o IDH é um pouquinho mais baixo, em função da renda e das oportunidades. Então, nosso desafio é duplo. É poder ter uma política assertiva com os pequenos municípios e do outro lado, uma pressão por grandes obras e investimentos que nós vamos ter que colocar no orçamento. Então, assim, de ações práticas que eu posso citar aqui, Luciano, algumas que foram muito, muito efusivas, é a questão da melhoria da infraestrutura das pequenas cidades, tá? Com asfalto, galerias, urbanizar as pequenas cidades para que elas se fiquem, do ponto de vista estrutural, atrativas, né, para as pessoas que moram nas cidades. E um elemento que apareceu muito fortemente é a questão da capacitação, treinamento, formação de mão de obra qualificada. Então, essas são duas ações que praticamente em todas as regiões, nesse eixo infraestrutura e no eixo pessoas, foram muito marcantes. E aí nós vamos agora direcionar os recursos para poder atender basicamente essas ações que foram apontadas pelas regiões.
Secretário, e esse programa ele é considerado inovador? Por quê?
Olha, é inovador, Luciana, e assim, ele é tão óbvio, né? Ele é tão óbvio que ele se torna inovador porque ninguém consegue colocar na prática, porque você dá voz às pessoas, dá voz às instituições. A inovação é justamente porque esses pedidos, essas metas, esses problemas diagnosticados passam agora a estar incorporados no orçamento do Estado. E isso é uma forma de, não vou dizer garantir, né, porque o orçamento é suscetível a mudanças e questões que podem mudar, mas ele é uma garantia de encaminhamento que aquela ação poderá ser contemplada, porque ela entra dentro do planejamento do Estado. Então, nós ouvimos a região, validamos com a governança, que são as instituições, o terceiro setor, que compõem a região, e depois essas ações nós selecionamos e inserimos dentro do orçamento do Estado. Essa é a grande inovação, que a gente chama de planejamento de baixo para cima, mas com instrumentos que vão garantir que aquela ação criada ou pensada pela região possa ser contemplada com recursos públicos.
Uhum. Secretário, no orçamento do Paraná Produtivo ontem, né, foram agregados mais conselhos gestores regionais. Queria que o senhor explicasse o papel desses conselhos gestores regionais. Eles representam todos os municípios do Estado?
Sim, exatamente. Porque nós temos uma reflexão, Luciana, que é o seguinte. O Paraná é um Estado muito heterogêneo. Nós temos aí um Paraná com uma realidade vinculado a São Paulo, que é a região norte e noroeste. Nós temos o Paraná gaúcho, lá no sudoeste e no oeste. Tem um Paraná que tropeiro, em Curitiba, com realidades socioeconômicas muito diferentes. Entretanto, o que nós percebemos é que muitas vezes uma região não sabe o que a outra está fazendo, né? Então tem iniciativas maravilhosas numa região X que poderiam ser replicadas ou copiadas em outras regiões. Então os conselhos gestores vão permitir esse intercâmbio de boas práticas, é o grande banco de boas práticas e troca de ideias, onde as regiões possam dialogar e falar, olha, essa ação nós fizemos aqui na região oeste, por que vocês não fazem na região do norte pioneiro? Dá para fazer? Vem aqui aprender com a gente. Então, uma forma também que o Estado encontrou para que as regiões comecem a dialogar entre si, comecem a trocar essas boas práticas, que muitas vezes são ações simples, que não demandam muito custo ou muito recurso ou muito tempo, e podem, de fato, mudar a vida das pessoas. Então, essa é a lógica do planejamento, o planejamento realizado pelos municípios, pelas governanças territoriais, locais, e pelo governo do Estado. Não adianta nós falarmos de planejamentos sentado aqui com meia dúzia de técnicos em Curitiba, achando que nós estamos resolvendo o problema da região de Luanda. Quem diz o problema, quem nos traduz os problemas são os moradores e as instituições de Luanda, um exemplo. E o que nós queremos fazer é justamente isso, dar voz e vez às regiões para que o orçamento do Estado seja um orçamento justo, inclusivo, e possa chegar às mais diferentes regiões do Paraná.
Esse programa lhe garante recursos, também garante projetos, porque as cidades pequenas talvez não tenham como elaborar os projetos.
Exatamente. Esse é um programa que a gente chama Conecta 399, que é uma grande rede de cooperação. Nós estamos com mais de 1.000 servidores em todo o Paraná, municipais, né, sendo formados, e nós ajudamos a capacitar, identificando onde tem recurso, se tem recurso do governo do estado, programas, também do governo federal, e até mesmo de instituições internacionais. Nós identificamos recurso, informamos as prefeituras, os prefeitos e esses técnicos, e auxiliamos na confecção, na construção desses projetos, que muitas vezes são projetos complexos, burocráticos. Então, uma forma que a gente encontrou e acredita ser importante, não só do ponto de vista para execução orçamentária, mas como oportunidade para captar recursos para os municípios. Vou dar um exemplo muito simples que está acontecendo agora. Nós estamos com um grande edital do governo federal, da Lei Paulo Gustavo, de apoio à arte, né, à cultura. Entretanto, tem poucos municípios que aderiram, que acham complexo o monitoramento, a execução desses recursos são complexos. Então, nós estamos aqui, a Secretaria da Cultura está fazendo um trabalho bastante forte nesse sentido, e nós estamos colocando essa rede de apoio para poder facilitar, ser um facilitador para que os municípios consigam, de verdade, captar esse recurso e executar bem as ações previstas nesse tipo de programa. Então, não tem como desassociar as pessoas, a formação humana, a capacitação desse programa que é tão importante, que leva ao desenvolvimento ao Paraná.
Uhum. Bom, voltando a falar dos conselhos, são 15 conselhos regionais no Paraná?
Exatamente, nós dividimos em 15 regiões, essa foi uma discussão importante, né? O Paraná tem 24 regiões administrativas, mas nós respeitamos nesse processo de construção os desenhos que já haviam sido pré-estabelecidos, né? É o caso, por exemplo, de Maringá ou Londrina, já tem o CODEM, como tem o Conselho de Londrina, já são conselhos que abarcam uma determinada região, e nós respeitamos esses conselhos porque já está desenvolvido, o pessoal já está trabalhando bastante tempo, tem tradição nessa realidade. Então nós dividimos o Paraná em grande 15 regiões, onde essas 15 regiões terão as governanças estabelecidas, e quem faz parte geralmente dessas governanças são universidades, associação comercial, sindicatos patronais, sindicatos de empregados, governo do estado com as representações locais, prefeitos, enfim, vereadores, toda a sociedade civil organizada, trabalhando de forma organizada dentro desses comitês, para que a gente possa ter esse debate regionalizado e naturalmente ter as ações mais assertivas para poder aplicar o nosso orçamento estadual.
Uhum. Secretário, as cidades que investem em planejamento, elas acabam garantindo mais recursos?
Não tenha dúvida. Eu costumo dizer, Luciana, que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Nós não queremos um destino incerto, né? Então é necessário planejar, e os bons exemplos são esses. Os municípios se tiveram uma estratégia de planejar médio e longo prazo, porque isso é infelizmente, é um cacuete que nós temos há muito tempo no Brasil de não ter um olhar, um horizonte alongado. Então, isso dificulta esse processo, porque você interrompe cada ciclo quando um prefeito muda ou quando um governador muda. Então, quando você tem um planejamento de longo prazo, eu costumo dizer que essas regiões, essas governanças, são os guardiões, né, desses planos, desses projetos, dessa questão orçamentária. Porque dependente do prefeito que tem liberdade para conduzir, ou do governador, ou o que ele acredita, sempre tem essa retaguarda, um trabalho já muito elaborado, planejado, que vai orientar o trabalho, vai auxiliar o executivo. E permite que nós não tenhamos esse processo de descontinuidade, né? Uhum. Para que as boas práticas, os bons programas possam ter continuidade. Então, nós temos convicção, porque já temos essa experiência, as regiões que são organizadas, que têm desenvolvimento a médio e longo prazo, são as regiões que estão prosperando, são as regiões que o IDH é melhor, são as regiões que as pessoas vivem melhor. Então, nosso papel agora é poder ganhar escala e poder apresentar essa metodologia a todas as regiões do Paraná, porque geralmente as regiões mais empobrecidas, com mais dificuldades, são aquelas que têm menos governança. Então, nosso olhar também é para poder puxar pelo braço, apoiar, e trazer as experiências dos grandes centros que já têm essa governança madura para poder dar sustentação a esses territórios que precisam desse olhar de longo prazo.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. Um prazer sempre falar com vocês.
Nós conversamos com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, que nos falou sobre a segunda fase do Paraná Produtivo, lançado nesta semana.